Doutora, em primeiro lugar, só para explicar mesmo o que é que vai abrir agora e depois, a nível gradual, o que é que está previsto.
Começo então por congratular-nos dia 31 de agosto, que é o dia com a proximidade do dia 4 de setembro, que fazemos já 4 meses do episódio do incêndio do H10. E neste sentido, na altura se houve a urgência e emergência de arranjar uma resposta para o serviço de urgência do H10, que deixamos, tivemos que o fechar e alocar a outro hospital que não o nosso H10, mas com a sensação também que teríamos que arranjar uma solução diferente, atendendo a que a instituição de saúde que nos dê apoio não tinha capacidade na sua totalidade, e era natural, visto que não foi vocacionado para servir uma ilha no sentido de um serviço regional de saúde. E, portanto, esta solução de ter uma estrutura modular para dar resposta à urgência e emergência foi pensada logo de início com o receio do colapso do serviço de urgência, ou seja, não haver capacidade para a sua resposta. Acabamos por delinear algumas estratégias, que foi dividir e estender, digamos, o serviço de urgência também ao centro de saúde da Ribeira Grande, e com o apoio também da unidade de saúde, com os cuidados primários, que nos deram apoio também a manterem as suas unidades básicas de urgência e o SAL, também com a abertura do SAL, foram lentamente nos dando a capacidade de resposta para ver a média dos doentes que nós vemos, ou que nós víamos na altura, de 300 a 350 doentes por dia que chegavam à nossa urgência. Portanto, esta estrutura modular agora vai iniciar de uma forma faseada, mantendo sempre o foco da segurança dos profissionais e dos seus utentes. Inicialmente, visto que vai ter que começar com doentes de baixa complexidade, não só para treinar os circuitos clínicos e não clínicos, para depois poder ter capacidade de receber os doentes de elevada complexidade. Esses sim são os doentes que necessitam de um serviço de urgência diferenciado hospitalar, com as estruturas de apoio que ainda não estão, desde o momento, adequadas nem terminadas aqui nessa estrutura modular, que são, portanto, os serviços que têm que estar acoplados a uma porta de entrada de urgência do hospital, que será o serviço de bloco operatório, de cuidados intensivos e intermédios, bloco de parto, de neonatologia, e também têm que ter um suporte bastante robusto de imagiologia. Portanto, agora virão doentes que vêm da urgência do Centro de Saúde da Ribeira Grande, porque lá no Centro de Saúde da Ribeira Grande vai haver necessidade de alterar, digamos, as condições do ar no sentido da sua climatização. Portanto, há um problema realmente agora com esta onda de calor, nesta altura, de climatizar o ar e de fazer algumas alterações estruturais no serviço de urgência, para depois, mais tarde, podermos, com toda a estrutura completa e terminada, quer em termos físicos, quer em termos do seu equipamento, e aqui relembro que são equipamentos de alta complexidade, então viremos com o chamado serviço de urgência diferenciado hospitalar do H10, e aí já teremos resposta para doentes de alta complexidade e, portanto, doentes em situação são chamados, portanto, os doentes que necessitam de toda a estrutura de apoio.
Aqui no final da sua intervenção lembrou que esta tinha que ser uma estrutura temporária e que queria ver realmente a criação de um novo hospital na antiga estrutura, digamos
Ah,
assim.
sim, é muito importante realçar isso, que a estrutura modular não esgota as necessidades do H10, bem pelo contrário, é uma solução, uma estrutura de apoio. Foi pensada e foi muito desejada há 24 horas, até às 24 horas do incêndio. Necessitávamos realmente e urgentemente e emergentemente de uma estrutura de apoio e não tínhamos. Quem nos apoiaram foi realmente as várias parcerias de saúde, várias instituições de saúde, que estamos eternamente reconhecidos a essas instituições. Todavia, sentimos logo necessidade de ter essa estrutura. Essa estrutura aqui dará a capacidade que não tivemos na altura de abrir um serviço de urgência, ela vai ter. No futuro, este serviço de urgência não corresponde ao que necessitamos para um hospital de 30 a 50 anos, mas será, digamos, o serviço que vamos ter até ter capacidade de reparar, reorganizar e redimensionar o nosso H10, e nessa altura este espaço poderá servir para a rotação de serviços enquanto estamos a fazer as melhorias e o redimensionamento do hospital do futuro, qualificar o nosso hospital para o futuro.
Eu não sei se por qual das duas é que passa esta pergunta, mas esta hora vai continuar, não é? Que é para depois termos a seguir a nossa segunda fase e virem mais serviços para cá. Há previsão de como é que vai continuar, de quando é que vem a fase seguinte para cá?
Como já perceberam, nós estamos a falar de uma situação, de uma área complexa e dinâmica e que requer alguma assertividade, portanto, nas estratégias que são implementadas. Nesta primeira fase, todo o serviço de urgência geral está aqui a funcionar. Como também já foi aqui dito, eu reforço a necessidade de testar circuitos, de testar e de reorganizar as equipas para que nunca seja colocada em risco a segurança dos nossos utentes. O Governo Regional, desde o primeiro dia, assumiu a segurança como uma premissa, não vai abdicar da mesma. A partir do momento que, como podem ver, a infraestrutura está preparada para receber utentes, mas é preciso limar circuitos e ter a certeza que os primeiros doentes que aqui chegam não correm qualquer risco e que vai tudo funcionar com a segurança a 100%. Segue-se uma segunda fase que todos nós sabemos que estava ligada à abertura de duas enfermarias e, portanto, que poderão dar até aqui algum backup se houver um aumento de procura nesta infraestrutura, que também, como foi dito hoje, é necessário fazer uma avaliação diária e ver o que é a procura e o que é a nossa capacidade de resposta. E depois temos então uma terceira fase que é mais complexa, que requer, portanto, aqui mais cuidados sobre serviços como cuidados intensivos, cuidados intermédios, o próprio bloco operatório e ainda uma sala de imagiologia que tem de obedecer a todos os requisitos que um hospital normal tem. Portanto, estamos a falar de uma sala que vai ter que ter um revestimento de chumbo e, como deve calcular, por muita boa vontade que há e que tem sido acautelada em toda esta infraestrutura, não é algo que se faça de um dia para o outro e que, naturalmente, a empresa, o hospital e o Governo Regional estão aqui empenhados a que se possam cumprir os prazos conforme aquilo que foi assumido e que até ao momento está previsto.
Mas internamento, por exemplo, qual é o prazo?
As salas de internamento estão concluídas, poderão estar concluídas no final do mês de setembro. Aqui a questão é enquadrar, portanto, as fases de conclusão da obra com a estratégia da direção técnica. Portanto, nós temos que avaliar aquilo que os nossos doentes precisam na altura e aquilo que nós podemos dar. É importante termos mais espaço de internamento, porque se calhar este serviço de urgência, em picos de afluência, poderá ter de crescer. E, portanto, como temos áreas amplas que estão a ser edificadas e que contamos que estejam preparadas no mês de setembro, teremos essa possibilidade. Mas quero ressalvar que é sempre necessário que haja aqui alguma complementaridade entre a parte da infraestrutura e aquilo que são as decisões técnicas para que os nossos doentes não corram risco clínico.
Eu gostava que me explicasse realmente o que é que abre na próxima terça-feira e em que condições.
Muito bem. Na próxima terça-feira, dia 3, pelas 16 horas, aquilo que nós chamamos de serviço de urgência H10 a funcionar no Centro de Saúde da Ribeira Grande move-se para este novo serviço de urgência H10, Hospital Modular. E, portanto, os doentes que anteriormente, de menor complexidade, eram observados naquela infraestrutura, serão observados aqui. Como pode ver, temos uma área que amplamente tem mais espaço, que, como foi dito, é uma área que facilmente pode ser ajustada conforme às necessidades. Portanto, neste momento nós temos aqui 7 cadeirões e 5 macas, mas que, se a procura for haver mais doentes dependentes em maca, nós facilmente conseguimos adaptar o espaço conforme o tipo de doente que existe à nossa frente. Temos também uma sala de pequena cirurgia, uma sala de gessos, portanto, que dá resposta a doentes do foro da ortopedia e também da área cirúrgica, e, portanto, esses doentes poderão ser avaliados aqui nesta unidade. É diferente de um serviço de apoio de urgência conforme aquilo que existe no Centro de Saúde de Ponta Delgada. Basta revisitar o espaço. Nós temos no SAL de Ponta Delgada apenas 2 gabinetes técnicos, 2 gabinetes médicos que fazem esse atendimento e que, apesar de terem um papel fundamental, que posso adiantar que no mês de julho atenderam cerca de 1.600 utentes, não podemos, por exemplo, atender doentes que nos cheguem em maca. Esses doentes terão de ser observados aqui. Teremos também a possibilidade de fazer um raio-x neste espaço e temos o apoio por proximidade do próprio serviço de imagiologia, se assim for o caso. Portanto, de uma forma em geral, temos mais condições para dar aos nossos utentes, enquanto a estratégia prossegue e, como também já foi aqui dito, estamos a melhorar as infraestruturas do Centro de Saúde da Ribeira Grande.
Mas o SAL fecha ali e fica só aquilo?
O SAL mantém-se aberto. Portanto, a urgência, que funciona no Centro de Saúde da Ribeira Grande e que está associada ao H10, move-se para aqui. Toda a outra estratégia, a complementaridade que existe com a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel mantém-se, ou seja, o Sal de Ponta Delgada mantém-se aberto entre as 8 da manhã e a meia-noite, servindo doentes adultos e autónomos. A nível da povoação, mantém-se o funcionamento ao longo de 24 horas para doentes adultos e também em idade pediátrica. Vila Franca e Nordeste mantém o funcionamento das 8 da manhã às 24 horas e a Unidade Básica de Urgência na Ribeira Grande mantém o seu funcionamento entre as 8 e as 24 horas. Portanto, temos toda uma estratégia montada que vai dando resposta conforme o nível e a complexidade destes utentes, mas eu quero reforçar que é essencial que, antes de se dirigirem ao serviço de urgência, os utentes contactem a linha de saúde Açores para que possa haver uma melhor escolha adequada à necessidade de cada utente e assim reduzir tempos de espera, se for o caso disso.
E quando é que o Governo prevê que então as urgências estejam a funcionar no seu todo, já com as estruturas de apoio que são precisas?
Não é o Governo que prevê. O Governo está aqui para garantir condições que, em análise entre a direção técnica e aquilo que tem sido os espaços dados pela construtora, portanto, a necessidade de se abrir a zona de internamento aos outros serviços diferenciados, tem de haver aqui um enquadramento entre a resposta que nós podemos dar aos nossos utentes e a capacidade de dar a mesma. Portanto, nós tínhamos assumido que no último trimestre de 2024 teríamos esta estrutura a funcionar em bloco e assim também estamos a cumprir os prazos contratuais e é claro que se dentro desta estratégia houver parte da direção técnica esse enquadramento, o quanto antes, com um hospital devidamente equipado e a dar resposta a valências que de forma gradual vão aumentando o seu nível de complexidade, é expectável que se consiga cumprir aquilo que foi assumido e que no último trimestre de 2024 tínhamos a estrutura modular a funcionar em pleno.
Agora, como a pergunta tem que ser feita e que explicou ali, a que é que se deveu este atraso para a abertura que tinha anunciado no final de agosto?
Se consideram 72 horas um atraso, pois eu considero que estou muito feliz que todas as obras atrasassem 72 horas. Podem ver que a obra, a estrutura, está concluída. Contudo, por sugestão também da direção técnica, que nos alertou a nós, Governo Regional, que há circuitos que têm de estar testados. Nós temos, por exemplo, gases medicinais instalados ao longo deste serviço. Temos de ter a certeza que, efetivamente, está tudo a funcionar a 200%. Têm de ser reorganizadas as equipas, isto tudo para que os nossos doentes não corram riscos, pois eu assumo de forma ponderada que, para nós, Governo Regional, a segurança dos doentes está sempre em primeiro lugar e preferimos que abra no dia 3 com estas questões todas ultrapassadas e retestadas para assim reduzir o risco clínico dos nossos utentes.
Para o que a senhora disse, já há aqui conversações para reabilitar o H10 na totalidade, foi isso que percebi. Pode falar um bocadinho sobre isso?
Já há algum tempo, ou seja, desde sempre que o Governo Regional assumiu que o H10 seria requalificado. E, portanto, essa estratégia, não digo no dia 5 de maio, mas após decisão também e reflexão ponderada, a questão do programa dos 3 R's está naturalmente em cima da mesa. Desde já é necessário fazer um plano funcional para o futuro do hospital, em que sejam auscultados os diretores de serviço para a parte clínica e toda a parte não clínica, que naturalmente os restantes vogais do Conselho de Administração terão de preparar. Já houve a adjudicação, portanto, de um plano funcional a uma empresa que já reuniu uma primeira vez com a parte clínica e seguir-se-ão reuniões de 3 em 3 semanas, sensivelmente, para que todo o resto do programa possa avançar. Os diretores de serviço do H10 terão de, naturalmente, dar os seus contributos, aquilo que desejariam para um serviço de futuro. Há todo um levantamento da atividade assistencial do hospital, não só no último ano, mas em anos próximos, mas anteriores, para que se consiga prever o que é que a atividade assistencial poderá ter ou contributo ou alguma condicionante que possa haver no futuro do H10. Este é um trabalho complexo. Não é só partir paredes, é saber quais são as paredes que vão ser partidas e o que é que se vai construir naquelas paredes para que surja um serviço aparentemente novo, mas dentro da mesma estrutura. Portanto, essa foi a decisão do Governo, reabilitar o velho H10 e torná-lo novo. E, portanto, nestas circunstâncias, o plano funcional já está neste momento a decorrer. Claro que é, como já disse, uma tarefa complexa, demorosa, mas que contamos que, quanto antes seja possível, pelo menos tornar esse plano funcional público, porque queremos também que haja aqui outros contributos de outras pessoas ou de outros profissionais de saúde que, embora não trabalhem no H10, mas que possam naturalmente dar contributos e que claramente possam ser uma mais-valia para o futuro H10.